notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar no âmbito de um processo relacionado com violência doméstica. Em esclarecimento enviado para a redação da ERC, é referido que o indivíduo foi detido no recente 18 de janeiro no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito. A vítima será a ex-companheira do agora arguído, que refira-se está sob prisão preventiva depois de presente no Tribunal Judicial de Santarém. Um homem de 55 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Peniche, acusado de tentar agredir e ameaçar de morte um agente da própria PSP. Na noite do recente 17 de janeiro, o polícia, que se encontrava a realizar um serviço remunerado naquela cidade, ao ver um cidadão a querer entrar com um canídeo no interior de um estabelecimento comercial onde se encontrava, advertiu de que tal não seria permitido, porquanto não apresentava qualquer deficiência visual que lhe pudesse conferir qualquer exceção legal. Face ao exposto, foi esclarecido de que teria de deixar o animal no exterior, indicação que foi completamente ignorada pelo indivíduo. Perante tal postura, o agente voltou a interpelar e a reforçar o que já tinha referido, tendo o visado proferido um conjunto de impropérios e ameaças dirigidas contra o operacional. Nesse sentido, foi advertido da sua conduta ilícita e acuando da tentativa de identificação no exterior do estabelecimento comercial e já na posse de outro cão de grande porte, o suspeito voltou a ameaçar e injuriar o polícia, atiçando-lhe posteriormente o animal quando o agente tentava a sua interceção. Já com o apoio policial no local, o homem foi maniatado e detido pelos factos descritos. Foi notificado para comparecer na secção do DIAP em Peniche, onde foi proposta a suspensão provisória do processo, a qual não foi aceita pelo arguído, sendo que o processo seguirá os seus trâmites normais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um grupo de agricultores da freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, questionou o executivo da Câmara sobre a gestão da barragem do Carril, precisamente sobre o futuro desta estrutura. Francisco Antunes, que se assumiu como porta-voz dessa representação, lamentou que os agricultores não estejam a par do que tem sido feito e advertiu que nesta fase é tempo de pensar nas culturas, mas há dúvidas quanto à disponibilidade hídrica e, por isso, já há quem equacione não avançar para esse processo. Para além disso, como referiu Francisco Antunes, há registro para uma nova ruptura na barragem.
Os agricultores de São Pedro têm contato com a Junta de Freguesia de São Pedro. Mais do que isso, não sabem. Os agricultores de São Pedro têm ouvido as questões que a vereadora Luz Ferremal tem colocado ao longo dos últimos 2 anos. Mais que isso, não sabem. Hoje, viemos aqui porque, estando a chegar à altura de fazer as culturas, não sabemos se deveremos avançar, se teremos garantia de haver água para as regar. Sabendo que existe neste momento mais uma grave ruptura e que a água se encontra fechada, quais as medidas que estão a ser tomadas para resolver esta situação? Sabendo, como foi referido, a Câmara Municipal estava a procurar uma solução para a gestão da barragem e da rede de rega. Queremos saber se já existem avanços. Se nas próximas culturas podemos ficar descansados. Está-se a aproximar uma data muito complicada, que começa a preparação das terras e envolve muito dinheiro, com os custos cada vez mais elevados entre semente, adubos, sistemas de rega, e deixo aqui esta pergunta aberta. Existe alguma proposta da parte da Câmara de gestão desta pequena barragem?
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que o município está disponível para participar na resolução do problema, nomeadamente colaborando na gestão deste equipamento. O autarca não deixou de recordar que, a esse propósito, será necessário o devido envelope financeiro.
De momento, o que podemos fazer, e o que será a minha, e que eu naturalmente tentarei fazer, é realmente reunir com a direção regional, retomar esse ponto de situação, perceber se do lado da direção regional ou do Ministério da Agricultura existe disponibilidade para dar mais algum passo, porque do lado do município é claro, e é isto, portanto estamos disponíveis sim. Mas não pode ser, digamos, a retirar ao orçamento municipal, que já é escasso para muito daquilo que são as outras nossas competências. E aquilo não é uma pequena barragem, quer dizer, é uma pequena barragem sim, quando comparado com outras, mas naturalmente que sempre que se trata de manutenção deste tipo de equipamentos, os valores são avultados. Quanto às intervenções, eu creio que uma das intervenções já decorreu, ou está a decorrer, não tenho notícia se terminou ou não, que tinha a ver com a consolidação de algumas questões da barragem em si. Creio que não tanto da rede de rega, mas da barragem sim, creio que houve intervenção, mas também apurarei isso na reunião com a DRAP. É o que vos posso dizer, sei que a barragem desde o início tem tido sempre, como todos sabemos, ou pelo menos eu fui acompanhando minimamente ao longo dos anos, mesmo ainda antes de estar no município, os vários problemas que têm existido, também na própria, digamos, organização dos agricultores. Sei que noutros momentos a questão da Associação dos Regantes, não é? Nunca se conseguiu chegar a bom porto, e aqui também tenho que vos dizer, era importante que isso acontecesse.
Grupo de agricultores pediu explicações sobre a gestão da barragem do Carril e está em suspenso sobre se valerá a pena avançar para novas culturas.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata voltou a chamar a atenção para a demora no recrutamento de técnicos para a área social da Câmara de Tomar, mas, na resposta, foi colocada em cima da mesa a posição contrária do PSD em torno da alteração ao mapa de pessoal, um chumbo que terá custado 3 meses neste processo de contratação. O assunto foi abordado pela vereadora Lourdes Ferromal, que recordou que o município tem competências na área social há quase 2 anos, mas que ainda não tem os recursos humanos necessários. A eleita quis ainda explicações sobre falsos recibos verdes.
Era previsível a necessidade de técnicos da área social. Estamos em janeiro de 2024 e ainda não estão tanto recrutados os técnicos para a área social. Também foi aqui assumido que o município de Tomar tem mantido os técnicos da área social, já foi assumido anteriormente, a recibo verde. O que eu questiono é, das recentes declarações da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho no Parlamento, no Parlamento em Lisboa, afirmou que iam notificar tanto os trabalhadores a recibos verdes como quem os contrata, aqueles trabalhadores que têm mais de 80% dos recibos para a mesma entidade. A questão que eu deixo é saber se a Câmara Municipal de Tomar foi notificada por os falsos recibos verdes que tem neste momento. Falsos porque foi a palavra que a Sra. Ministra utilizou.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, negou a existência de falsos recibos verdes nos quadros do município, acusando então o PSD por ter votado contra o mapa de pessoal.
Primeiro, não há cá falsos recibos verdes nenhums, que fique bem claro. Quer dizer, nós sabemos que eles existem em muitos locais por esse país fora e historicamente, mas aqui não há falsos recibos verdes nenhums. Neste caso concreto, houve uma necessidade transitória e, portanto, não havia outra possibilidade que não fosse efetivamente recorrer a essa aquisição de serviços, mas eu tenho que recordar, para quem está tão preocupado, que num primeiro momento o PSD votou contra a alteração ao mapa pessoal. Isso fez-nos perder 3 meses.
Filipa Fernandes, vereadora na autarquia na Bantina, com a responsabilidade da área social, quis deixar claro que o município tem técnicos a trabalhar-se no atendimento e auxílio que é prestado aos mais necessitados, admitindo que a autarquia recorreu a recibos verdes para 2 funcionárias.
Nós temos, neste momento, todos os técnicos em execução. Acontece é que, devido à descentralização de competências, e a única forma que tivemos de ser céleres e que o nosso Conselho não ficasse despido de técnicos de serviço social para fazer o atendimento a quem mais necessita, a forma mais célere foi, efetivamente, fazer os tais recibos verdes. Exatamente, temos 2 funcionárias, neste momento, a fazer atendimento social com um contrato em recibos verdes. Mas também sabem, tão bem como nós, que sempre foi a intenção do município que esse fosse temporário, porque efetivamente abrimos lugar no quadro para tal. Como o Sr. Presidente já disse, chumbaram o quadro de pessoal, isso atrasou aquilo que foi a nossa contratação para tal, e neste momento o que eu posso dizer é que já fizemos portanto, o concurso, ele está a decorrer, decorre nos seus termos legais, portanto, estão a avaliar a prova escrita, que foram imensas, e portanto são os nossos técnicos de serviço social também que fazem a correção, e os nossos técnicos de recursos humanos que fazem a correção da prova escrita, e como tal eles não estão só a fazer este trabalho, e demoram o seu tempo, mas Mas ele está a decorrer dentro dos termos legais, dentro do período correspondente e, portanto, em breve teremos essa situação resolvida. Mas o que acontece é que, para o atendimento de serviço social, recorremos a este serviço, como eu disse. Para o RSI, continuámos o protocolo que sempre tivemos com a entidade, com o CIR. Todos os utentes mantiveram os seus técnicos correspondentes. Ninguém deixou de ter o serviço social garantido.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, nega a existência de falsos recibos verdes nos quadros do município, quando questionado pelo PSD sobre atraso nas contratações para a área social. O alerta é do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Tenha atenção a burlas praticadas por pessoas que se fazem passar por funcionários de determinadas empresas ou instituições, pessoas que recorrem ao método de contacto porta a porta, especialmente junto de pessoas idosas residentes em zonas mais isoladas. Os indivíduos, refere o mesmo comunicado, apresentam-se como profissionais de instituições do Estado português, iludem os cidadãos sobre a existência de prémios e, alegando falsos pretextos para entrega do valor em causa, induzem as pessoas a mostrar o dinheiro de que dispõem nas suas habitações para visualizarem o número de série de notas como condição para a atribuição do mesmo. São ainda conhecidas outras situações, como de cobrança de valores indevidamente pagos, decorrentes de pensões ou outras prestações. Em qualquer uma das situações, o objetivo principal é a obtenção de valores, dinheiro ou outros, ou ficarem a saber se as pessoas dispõem de dinheiro nas suas casas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, indiciado de furtos qualificados em todo o país, com mandado de detenção europeu. O indivíduo é suspeito de 7 crimes, em coautoria com outra pessoa, praticados durante o ano 2018-2019, maioritariamente em estabelecimentos de venda de ouro, na cidade de Santarém, Guimarães, Braga, Évora, Faro e Aveiro. O valor total aproximado dos bens e dinheiro subtraídos ascenderam a 32 mil euros. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção desta polícia a fim de garantir a sua apresentação no Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório e consequente aplicação de medidas de coação.
Rádio R, informação.
A Junta Urbana de Tomar organizou mais uma edição da campanha solidária Juntos pelos Nossos, numa iniciativa direcionada à angariação de donativos destinados este ano a 4 instituições da referida freguesia, casos da Acrescer, Caritas, CIR e Cruz Vermelha Portuguesa, Humanitário, Abrantes e Tomar. Ao contrário de anos anteriores, a APAT não participou. O encerramento da campanha realizou-se na Biblioteca Municipal de Tomar, na presença dos representantes das instituições contempladas e das entidades participantes na angariação dos donativos, sendo que ficou apurada uma verba em redor dos 4 mil euros. A ERT marcou presença e falou com o presidente da Junta, Augusto Barros, que lamentou o facto de as verbas angariadas terem ficado abaixo daquilo que se pretendia.
É um ato que se repete há uns longos anos e que é por uma boa causa e, como digo, hoje é mais um, entre tantos, mas nós nunca estamos contentes na parte que diz respeito ao final, quando se conta as verbas e quando de facto a gente está sempre à espera de mais e mais. Porque para a fase que a gente trabalha e para os filhos que é sempre pouco. Como tal, nós não podemos estar contentes, porque isso, contentes era sem dúvida se a gente ultrapassasse uma bitola exorbitante, se até para valer a pena, porque isto afinal até deu um resultado bom e as instituições ficaram um bocadinho mais aliviadas. Mas dá o que dá, nós não podemos dizer às pessoas que têm que dar à força, as pessoas dão livremente, são voluntárias, e mesmo assim é bom. Há um género, eu até chamo que haja uma, vá lá, não é uma rivalidade, há um sistema de orgulho de algumas casas em fazer tudo por tudo para elas serem quase as número uns quando chega à contagem das caixas, e aquilo é bonito, é salutar, porque elas estão desatentas, qual foi a que ganhou, que deu mais e tudo. Porque elas, no fundo de tudo, há o caso das as primeiras que dão, elas vão tendo uns vouchers, e esses vouchers do valor X, em que não é por esse dinheiro que elas tentam fazer tudo por tudo para ser. É assim, porque elas embranham-se mesmo numa atividade, no estacionamento onde estão, que as pessoas deem, seja pouco, seja muito, mas elas não esquecem, elas não deixam ir embora. Ele disse para mim, é bom ver que elas têm interesse. Há outros que vão lá às caixas, tudo bem, as pessoas livremente são chamadas para pôr, e não há o caso da pessoa ser obrigada a ter que precisar de pessoa lá e pôr a moeda ou duas ou três. Mas conta sempre é o resultado final. E o resultado final é que todos colaboraram para o mesmo fim. E o bolo é final, é único, porque nós aqui trabalhamos a nível da Junta Anima, a nível da pirâmide que esteve instalada ao fundo da corredora, da Serra Pipinto, e que dá sempre uma boa receita, porque são produtos isentos de queda, que não é preciso estar a comprá-los, porque é uma troca de estão sempre a ser remodelados e dizendo mais, as pessoas há mais, então é sempre bom.
Juntos pelos Nossos, iniciativa da Junta Urbana de Tomar rendeu cerca de 4 mil euros. O União de Tomar esteve perto de ganhar em Cernache, mas voltou a ceder nos instantes finais, à semelhança do que já tinha acontecido com o Peniche. E assim, já lá vão 4 pontos que tanta falta fazem. Os navantinos empataram a 2, fora de portas, em jogo da 16ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Não é o resultado mais adequado, face às necessidades, mas do mal ou menos. No entanto, agora, cada jogo é uma final, e diante do Gouveia, na próxima ronda, só interessa vencer. Por aquilo que os nabantinos têm mostrado recentemente, os 3 pontos são mesmo possíveis. Ainda nesta ronda, a União de Santarém continua imparável na sua caminhada, com destino à Liga 3, mais uma vitória desta feita em Peniche. Os escalabitanos respiram saúde. Vamos aos resultados. Série C, Campeonato de Portugal, 16ª jornada, Peniche 1, União de Santarém 3, Marinhense 1, Sertanense 0, Benfica de Castelo Branco 2, Mortágua 0, Gouveia 1, Alverca B 2, União 1919 2, Fontinhas 0, Cernache 2, União do Tomar 2, Ilusitânia dos Açores 2, Rabo de Peixe 0. Na frente, União de Santarém e Lusitânia, 30 pontos, 3º Alverca B com 29, 4º Benfica de Castelo Branco com 28, 5º Marinhense tem 27, 6º União 1919 e Sertanense com 21 pontos, 8º Peniche com 20, 9º Mortágua e Cernache com 18, 11º Fontinhas e Rabo de Peixe com 16, 13º Gouveia e União do Tomar com 14 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar venceu em Turquel por 2-5 em jogo da 14ª jornada do Nacional Maior de Hockey em Patins. Os Leões foram melhores e não deram grandes veleidades a um adversário que é sempre perigoso quando joga no seu terreno. Com estes 3 pontos, o Sporting de Tomar subiu ao 5º lugar, beneficiando da derrota do Hockey de Barcelos nesta ronda. Que grande campeonato está a fazer a formação na Bantina. Resultados, 14ª jornada, Murches 8, Barcelos 3, Porto 5, Famalicense 3, Sporting 4, Juventude Pacense 3, Oliveirense 5, Ribadave 3, Turquel 2, Sporting de Tomar 5, Carvalhos 3, Valongo 6, o Benfica Hockey Clube de Braga joga-se a 31 de janeiro. Na frente, Sporting e Oliveirense, 37 pontos, 3º Porto com 33, 4º Benfica 29, 5º Sporting de Tomar com 26, 6º Hockey de Barcelos com 24, 7º Murches e Valongo com 18, 9º Juventude Pacense e Famalicense com 12, 11º Turquel e Hockey Clube de Braga com 11, 13º Ribadave com 7, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio Air, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, espero que esteja agasalhado e preparado para o frio, numa altura em que a política nacional está mais quente do que nunca. E é sobre isto que gostava de me debruçar hoje, sobre a importância do ato eleitoral que se aproxima. Quem acompanha as assembleias municipais sabe que sou muito incisivo e há quem diga chato no que a aproximação dos tomarenses da política diz respeito. E digo quase em jeito de desespero. Hoje, em Portugal, para um político chegar a longe, não tem de ter princípios. Aliás, estes dificultam a ambição e o crescimento na política. Não tem de ter qualidade, nem de ser bom. Precisa apenas de parecer. Apenas tem de ser bom falante, dizer o que a pessoa quer ouvir, e em gente vendedor de banha da cobra consegue o voto. Na minha já curta, mas intensa experiência de vida, creio que nunca vi as pessoas tão afastadas da política. Estão chateadas, estão revoltadas, mas em bom jeito português, afastam-se. Porque a política é para quem não tem vontade de trabalhar, diz-se na rua. Mas, se é verdade que cada vez mais os portugueses desinteressam-se pela política, também se torna mais difícil atrair pessoas boas para a política. E atenção, Quando falo de desinteresse pela política, não falo das tricas no Parlamento ou do programa do Ricardo Araújo Pereira, a derreter os políticos. Isso o português não falha. E na falta de outro tema para discutir na mesa do café, a política serve sempre de desculpa. Mas isso não é interessar-se pela política. É interessar-se pela trica partidária e pelo espetáculo da troca de galhadetes. Mas depois queixam-se quando as urgências de Tomar fecham ou quando a maternidade mais próxima está a 100 km, quando os filhos não têm professores, quando os polícias têm condições desumanas, quando a empresa o aumenta o vencimento, mas mal se nota na conta bancária, tão grande que são os impostos, quando a vida está cara e mal conseguimos fazer compras para a comida, quando falávamos de presos políticos e agora falamos de políticos presos. Enfim, é algo que me deixa muito preocupado, os nossos jovens que estão a ir embora, hipotecando completamente o nosso futuro, e parece que sem ser palavras bonitas nada estamos a fazer para os trazer de volta. Enfim, acho que toda a gente que não esteja condicionada partidariamente vê que não estamos melhores. E ainda assim, mesmo sabendo que não estamos melhores, e que é o mesmo partido que está no governo há 8 anos, e os últimos 2 em maioria absoluta, achamos que com a mesma receita trará resultados diferentes. E em vez de pensarmos nas ideias, que sejam concretizáveis, claro, em vez de pensarmos no futuro, estamos a ceder aos populismos e a piorar ainda mais o nosso futuro. O pedido que vos deixo é que, mais do que nunca, estejam atentos. Ouçam, pesquisem, estudem o que os políticos vão apresentando nas próximas semanas. Leiam os jornais, pesquisem o contraditório e definam o vosso sentido de voto, não em soundbites, não em jeito de protesto, não em palavras bonitas, mas no que realmente poderá fazer diferença e trazer melhores condições para o nosso país. Dia 10 de março vamos discutir o futuro do nosso país. Para quem tem filhos, ou para quem, como eu, gostava de os ter, dia 10 de março vamos lutar pelo futuro deles. Pense nisso e tenha uma boa semana.
Francisco Tavares com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.